Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
A Câmara Municipal de Serpa aprovou a semana passada o início do procedimento administrativo com vista à elaboração do Regulamento Municipal de Apoio à Atração e Fixação de Profissionais de Saúde naquele concelho. Segundo a Câmara de Serpa, em comunicado, que viu a proposta aprovada, concretiza-se mais uma das prioridades do Executivo Municipal no âmbito da melhoria da qualidade de vida da população. O objetivo, segundo o município, passa pela criação de um pacote de incentivos atrativos que permita fixar médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde no concelho, garantindo uma melhor proporção entre o número de clínicos e os utentes inscritos e assegurando assim uma oferta de cuidados de saúde digna e de proximidade. O Conselho de Serpa conta com cerca de 3.200 utentes sem médico de família e a Câmara Municipal diz entender que, apesar de não se tratar de uma competência direta da autarquia, lhe cabe assumir papel ativo e interventivo através de mecanismos municipais complementares que promovam o interesse público e a equidade territorial. A criação deste regulamento municipal corrige uma situação de discriminação negativa criada pelos anteriores executivos municipais que optaram por não acompanhar iniciativas semelhantes já em vigor noutros concelhos da região e do país, segundo a Câmara Municipal. De acordo com o município, uma primeira fase e dada a urgência, as medidas destinam-se a médicos de medicina geral e familiar e há alunos no internato médico desta especialidade vinculados à Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo e que exerçam a sua atividade no Centro de Saúde de Serpa. A Câmara de Serpa destaca como apoios um incentivo mensal correspondente a 10% do salário base e líquido durante um período máximo de 3 anos, apoios à habitação, incluindo arrendamento, aquisição ou encargos com habitação própria permanente no concelho ou atribuição de casa de função, apoio à mobilidade para profissionais deslocados, disponibilização de viatura municipal para deslocações em serviço entre as freguesias do concelho. Adicionalmente, a autarquia prevê o acesso gratuito a equipamentos municipais, incluindo piscinas, extensível ou agregado a familiares. A CDU votou contra a proposta deste procedimento para a criação do Regulamento Municipal de Apoio à Atração e Fixação de Profissionais de Saúde, que foi aprovada em reunião de Câmara. Segundo a CDU de Serpa, em comunicado, o concelho tem cerca de 3.200 utentes sem médico de família e a proposta prevê a atribuição de incentivos financeiros, incluindo um apoio mensal correspondente a 10% do salário base, bem como apoio à habitação e mobilidade até 500 euros mensais, entre outras medidas. A CDU reconhece a gravidade da situação, mas considera que o caminho seguido é inadequado e sublinha que a experiência de outros municípios demonstra que este tipo de incentivos tem resultados limitados e desiguais. Segundo a CDU de Serpa, este tipo de solução transfere para os municípios responsabilidades que cabem ao Estado, contribuindo para a desresponsabilização do Governo na garantia do direito à saúde e introduzindo desigualdades entre territórios, promovendo uma lógica de concorrência entre municípios na captação de médicos, dependente da respectiva capacidade financeira. A CDU sublinha ainda que o município de Serpa já dispõe de instrumentos de apoio à fixação de profissionais, nomeadamente através da disponibilização de habitação municipal, devendo ser esse o caminho a reforçar e não a criação de novos encargos permanentes. Em declarações à Rádio Vidigueira, João Dias, vereador da CDU na Câmara de Serpa, acusa o Executivo de propaganda política.
O que aqui está em causa não é que esta seja a solução. Esta solução, no nosso entender, vem fragilizar o Serviço Nacional de Saúde, vem legitimar e criar condições para a concorrência entre municípios, a ver quem é que dá mais e vem comprar os médicos. E a verdade é que esta proposta, no nosso entender, é uma propaganda, é dizer que se quer fazer, mas que sabendo que afinal não vão fazer. Porquê? Porque hoje, atualmente, ao dia de hoje, já os médicos têm apoios e Serpa tem duas vagas carenciadas para médicos de medicina geral e familiar. Se houverem dois médicos que queiram ir para Serpa, e há 2 anos que estas vagas estão libertas, vão receber 1.500 euros para irem trabalhar em Serpa, com todos os outros apoios que têm à deslocação, à residência e tudo mais. Aquilo que a Câmara Municipal de Serpa está a oferecer é 300 euros. Portanto, aqui explica bem que se quer fazer parecer que está a querer resolver um problema e não está. Nós não podemos pôr do lado das câmaras municipais a responsabilidade e o pagamento aos médicos ou qualquer outro profissional. Eles, os médicos e os profissionais de saúde, fazem falta e devem ser contratados pelo Serviço Nacional de Saúde, pelo Ministério da Saúde. O problema não está em falta de apoios, porque eles já existem e são muito maiores do que aquilo que a Câmara Municipal está a dar. O problema é que não se formam os médicos suficientes e nem se conseguem fixar no Serviço Nacional de Saúde. Estamos a perder os médicos que formamos, quer para o privado, quer para o estrangeiro. E são essas políticas que é preciso resolver, porque em Castro Verde já tentaram e não se resolveu, sucessivamente as urgências de Castro Verde fecham, em Ferreira do Alentejo também já se fez o mesmo e não resolveu, em Austrália a mesma coisa e não resolveu, e certamente os médicos também não são tolos, não vão aceitar um apoio de 300 euros quando podem aceitar um apoio de 1.500. Ou seja, um médico com os apoios atuais que o Ministério da Saúde dá pode ir até 6 mil euros por mês, e não é com um apoio de 10%, é com um apoio de 40%, que é o que o Governo dá. Por isso, nós não podemos estar de acordo. A autarquia só está a fazer isto por pura propaganda política.
João Dias, vereador da CDU na Câmara de Serpa. A GNR fez o balanço da Operação Campo Seguro 2025. A operação, que decorreu entre os dias 1 de julho de 2025 e 15 de fevereiro de 2026 em todo o país, teve como objetivo prioritário intensificar o patrulhamento, a sensibilização e a fiscalização nas explorações agrícolas e florestais, visando a repressão de ilícitos criminais, como o furto de produtos e máquinas e a prevenção da sinistralidade com veículos agrícolas. A GNR diz ter realizado 4.219 ações de patrulhamento e 2.054 ações de fiscalização direcionadas para a segurança no mundo rural e transporte de produtos, tendo sido efetuadas 47 detenções e identificados 95 indivíduos. Ao nível da criminalidade, a GNR registrou 379 furtos e foram detectados 4 crimes de tráfico de seres humanos em contexto laboral. A GNR apreendeu cerca de 9 toneladas de produtos agrícolas, com destaque para o distrito de Beja, onde foram apreendidas 4.698 quilos de azeitona, o número mais elevado de toda a operação. No âmbito da prevenção e sensibilização, foram realizadas 3.941 ações que permitiram alcançar mais de 19 mil pessoas, focando-se na prevenção de ilícitos, na segurança, na condução de veículos agrícolas e na identificação de situações de exploração laboral. A GNR avançou ainda que manteve o foco na redução de acidentes com veículos agrícolas, tendo sido registados em 2025 613 acidentes, dos quais resultaram 47 vítimas mortais. A GNR frisa ainda que a Operação Campo Seguro consolida-se assim como um pilar essencial na proteção do património agrícola nacional e na salvaguarda da vida humana no contexto laboral e rodoviário. A Câmara Municipal de Vidigueira aprovou na última reunião da autarquia a proposta de abertura do procedimento por concurso público internacional no âmbito do programa Vidigueira Mais Digital. Segundo revelou a Câmara Municipal, trata-se de um investimento no montante global de 350 mil euros, candidatado ao Programa Operacional Alentejo 2030, que visa a criação, implementação e consolidação de um balcão único no seu território, concebido como uma plataforma integrada de atendimento, gestão e disponibilização de serviços públicos digitais orientados a cidadãos, empresas e instituições. Segundo a autarquia vidigueirense, o projeto tem como finalidade modernizar os serviços, desmaterializar processos internos, reforçar a interoperabilidade entre sistemas e disponibilizar novos serviços digitais com maior qualidade, eficiência e segurança. Fernando Carapinha, vereador da Câmara de Vidigueira, com o pluro da modernização administrativa, explica este programa que visa a transformação organizacional e digital.
Ora, é um projeto que tem como a finalidade modernizar os serviços, desmaterializar os processos internos e disponibilizar novos serviços digitais. Nós iremos ter até ao final do ano a implementação do Balcão Único, toda a remodelação em termos físicos daquilo que é o atendimento ao público. Iremos já durante este mês também ter o Balcão Digital, onde qualquer cidadão, qualquer empresa poderá recorrer através de casa, da sua casa, os serviços municipais, fazer qualquer requerimento, e isso é, sem sombra de dúvida, aproximar os cidadãos e as empresas do município. Uma autarquia moderna, que aposta na digitalização dos serviços, permitindo, como disse há pouco, que muitos procedimentos sejam feitos online, evitando as deslocações, que o atendimento seja muito, muito mais cómodo. Mas lá está, vai mais além, implica também integrar sistemas, melhorar a comunicação interna. Também temos estado a trabalhar naquilo que é a comunicação interna, deixar aquilo que era o papel e também termos o circuito interno também ele ser digital e que a informação circule de uma forma mais eficaz entre os serviços, as ferramentas de informação para responder melhor aos desafios. Lá está, não há modernização sem termos também a capacitação e a motivação dos funcionários. Também passa por a transparência, não é? Que é uma informação mais clara, mais acessível e atualizada.
Fernando Carpinha, vereador da Câmara Municipal de Figueira, e este programa Figueira Mais Digital. A entidade regional de turismo do Alentejo lançou um novo produto de promoção do território através da criação de 5 passeios no Alentejo com o cante no ouvido. Segundo revelou em comunicado, este novo produto de divulgação do destino em formato de brochura convida à descoberta dos encantos do Alentejo através de 5 itinerários que cruzam paisagem, património, tradição e a identidade única do canto alentejano como património cultural e material da humanidade, pela Unesco. Os percursos, passeio pela margem esquerda do Guadiana, por Serpa e Mourão, explorando o património, a paisagem e as tradições da margem esquerda do Rio do Sul, passeio Terras de Vinho, que liga Redondo a Borba, revelando a forte tradição vínica da região, as artes e ofícios como a olaria ou as cadeiras de Buinho, não esquecendo a gastronomia única das tascas e tabernas. Passeio Vinho Talho e Frescos, entre Alvito, Cuba e Vidigueira, onde a ancestral tradição do Vinho Talho se cruza com importantes ciclos de pintura mural. Passeio Campos Brancos, numa viagem por Beja, Castro Verde e Aljustrel, marcada pelas planícies e pela autenticidade do Baixo Alentejo. Passeio Ares da Costa, de Ourique ou de Mira, aproximando o interior das paisagens atlânticas e da diversidade natural do sudoeste alentejano. Segundo a entidade regional de turismo, a publicação pretende incentivar o visitante a escutar, sentir e compreender o Alentejo, tendo como mote o cante. Convida ainda o visitante a descobrir o cante junto dos grupos corais, disponibilizando contactos de grupos que promovem ensaios abertos ao público. As explicações foram deixadas na Rádio Figueira por José Santos, o presidente da entidade regional de turismo do Alentejo e Ribatejo.
São 5 propostas de redescoberta do Alentejo com o cante como elemento agregador. Tendemos nestes 5 percursos, percursos que abrangem 12 concelhos, no Baixo Alentejo, também no Distrito de Évora e Odmira, no litoral, mostrar uma espécie de segunda linha daquilo que o Alentejo tem para oferecer, uma segunda linha muito diversa, com um conjunto de atrativos em que, de facto, o canto aparece como elemento denominador comum. É uma brochura que tem 2 objetivos. A primeira é, de facto, dar mais informação a quem viaja no Alentejo, para que quem viaja ao Alentejo possa conhecer mais locais e possa ter uma experiência mais diversificada no território. Mas também vamos, no quadro de uma parceria que temos com a Associação Portuguesa de Agentes de Viagens, vamos lançar o desafio à operação turística, no sentido de, com este levantamento que fizemos, de se estruturarem percursos e roteiros para venda de programas diretamente ao cliente final. É também um importante elemento de informação turística. Vamos ter estes roteiros editados em português, inglês e em espanhol nos espaços de turismo da região, e creio que é também, para concluir, um contributo para a valorização e para a defesa deste património cultural e material da humanidade, que é o canto, que é muito importante também no nosso trabalho de valorização turística do Alentejo.
José Santos, o presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo. A brochura 5 Passeios no Alentejo com o Cante no ouvido foi apresentada na passada sexta-feira no Museu do Cante em Serpa e estará brevemente disponível nos postos de turismo da região. A Câmara Municipal de Vidigueira vai dar continuidade na próxima quarta-feira à ação A Câmara nas Freguesias. A iniciativa que, segundo a autarquia, visa reforçar a proximidade entre o Executivo Municipal em funções e as populações de cada uma das localidades do concelho. O programa dedicado à freguesia de Vidigueira contempla, a partir das 14h30, a visita a equipamentos e infraestruturas, reuniões com empresas e associações, contacto com a população e o atendimento aos munícipes no Salão de Ajuda de Freguesia pelas 17 horas. A Câmara de Vidigueira diz pretender, com esta iniciativa, reforçar o diálogo direto com a população através de práticas de uma governação assente na proximidade, na transparência e na participação cívica. A Junta de Freguesia de Vidigueira ofereceu 150 toucas ao Clube de Desportos Aquáticos da Vidigueira. Segundo revelou a Junta de Freguesia, tratou-se de um apoio simbólico, mas relevante para a continuidade da sua atividade no âmbito da política de apoio ao associativismo local. A Junta de Freguesia de Vidigueira diz reforçar o seu compromisso com as associações da freguesia, reconhecendo o papel fundamental que estas desempenham enquanto agentes dinamizadores da vida social, cultural e desportiva da comunidade. Segundo a Junta de Vidigueira, o Clube de Desportos Aquáticos de Vidigueira tem assumido um papel de destaque na promoção dos desportos aquáticos, incentivando a prática regular da atividade física, especialmente junto dos mais jovens, e fomentando valores como a disciplina, espírito de equipa e superação pessoal. O município de Aljustrel foi distinguido com o Galardão de Mérito Social. O galardão, entregue no final da semana passada em Águeda ao presidente da Câmara Municipal de Aljustrel, Fernando Ruas, reconhece as entidades do país que se destacam na promoção do bem-estar e desenvolvimento social. Segundo revelou a Câmara de Aljustrel, o galardão de Bandeiras de Mérito Social da Associação Nacional de Gerontologia Social foi atribuído ao município após a decisão do júri que, entre 732 candidaturas de diferentes entidades, apenas distinguiu 150, sendo a de Aljustrel a vencedora. Segundo a autarquia, o galardão premiou o projeto do município de Aljustrel, que foi criado em janeiro de 2026 e que junta idosos e crianças através do Snowsland, por exemplo de como é possível trabalhar em rede e com vários parceiros, como a Santa Casa da Misericórdia de Aljustrel e o Agrupamento de Escolas, uma prática que chega ainda às diferentes freguesias através das IPSS. A Câmara Municipal de Alvito organiza de 15 a 19 de abril a terceira edição do Festival de Cultura Alvito, entre os livros e as caminhadas. Segundo avançou a Câmara Municipal, trata-se de uma iniciativa que une a paixão pela leitura à prática de caminhadas, promovendo momentos de cultura, lazer e contacto com a natureza. No programa está também a Feira do Livro, de 16 a 18 de abril, e a inauguração do terceiro percurso pedestre do concelho, a Rota de Santa Luzia. O Instituto Politécnico de Beja abre esta segunda-feira as candidaturas para a microcredencial Inovação Tecnológica Aplicada ao Desporto. Esta microcredencial, com candidaturas até 24 de abril, destina-se a estudantes do ensino superior, profissionais da área do desporto, treinadores e técnicos desportivos com interesse em desenvolver competências na área da inovação tecnológica aplicada ao desporto. O curso, segundo o IP Beja, pretende capacitar os estudantes no desenvolvimento de competências digitais e tecnológicas aplicadas à avaliação, planeamento e intervenção em contextos de atividade física, exercício físico e desporto, com base em conhecimento científico, ético e prático e com relevância na personalização da intervenção e otimização do desempenho individual e coletivo. As aulas teórico-práticas, com recurso a metodologias expositivas breves, interativas e centradas no estudante, integrarão estratégias de aprendizagem ativa. A formação tem uma carga horária total de 25 horas e funcionará em regime B-Learning, combinando sessões presenciais e à distância. O início das aulas está agendado para 18 de maio. Este fim de semana jogou-se o Campeonato de Portugal da Série D, na jornada 25, onde estão as duas equipas do Distrito de Beja e com destaque para o Futebol Clube de Serpa, que garantiu a manutenção na próxima temporada no Campeonato de Portugal. Desta jornada 25 saíram os resultados: Portimonense Clube 1, Lagoa 3, Atlético da Malveira 0, Sintrense 2, Vasta Gama da Vidigueira 2, Loutano 5, Moncarapachense 0, Juventude de Évora 1, Comércio e Indústria 0, Uelvas 0, Serpa 0, Alverca B 1 e o Alcustense 1, Oriental 1. O Loutano é líder com 50 pontos, seguido do Malveiro com 44, os mesmos. Em terceiro, o Alverca B. Em quarto, o Juventude de Évora com 43. Em quinto, o Lagoa com 39. Em sexto, o Alcustense com 38. Em sétimo, o Sintrense com 37. Em oitavo, o Serpa com 34 pontos. Em nono, o Elvas com 33. Em décimo e na primeira posição de descida, o Moncarapachense com 30. Em décimo primeiro, o Oriental com 29. Em décimo segundo, o Portimonense Clube com 22. Em 13º, Comércio e Indústria com 14, os mesmos. Em 14º e último lugar, o Vasco da Gama da Vidigueira. Jogou-se também a jornada 21 do Campeonato Distrital da 1ª Divisão, com o Renascente de São Teutónio 1, Moura 2, Castrense 0, Aldenovense 3, Albernoense 4, Despertar 0, o Almodóvar 2 e o Aljustrelense já campeão 3, Sporting de Cuba 1, Praia de Mil Fontes 1 e o Ferreirense 0, Odmirense 1. O Aljustrelense é líder e campeão com 53 pontos, seguido o Castrense com 42, o Praia de Mil Fontes é terceiro com 40, em quarto o Almodóvar com 38, em quinto o Moura com 34, em sexto o Albernoense com 32, em sétimo o Renascente de São Teutónio com 31, em oitavo o Aldenovense com 23, em nono o Ferreirense com 22, em décimo o Despertar com 13, em décimo primeiro o Odmirense com 12 e em décimo segundo e último lugar o Sporting de Cuba com 11 pontos.
Ponto final neste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, terça-feira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu geralmente muito nublado, diminuindo a nebulosidade a partir do final da tarde, na região sul, com períodos de chuva fraca até ao início da tarde, mais provável no litoral oeste e até ao final da manhã, com vento fraco moderado do quadrante oeste, superando moderado de norte a noroeste nas serras da região sul até ao meio da manhã. Neblina ou nevoeiro matinal para o final do dia, em alguns locais, subida da temperatura, em especial no norte e centro. Temperaturas que poderão atingir máximas de 21 graus em Beja, 20 em Évora, 17 em Porto Alegre, 18 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.